Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite a todos. Atos 19, eu começo a ler o verso 23. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de número 23. Atos 19, 23, diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, na cidade de Éfeso, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Artemis cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Artemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. Naquela época, a população da cidade de Éfeso era de aproximadamente 300 mil pessoas. Uma cidade com 300 mil habitantes, uma cidade pequena, né? Então a cidade toda ficou em grande tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe para que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma voz durante cerca de 2 horas. Grande é Artemis dos Efésios! O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos o entendimento e o discernimento da tua palavra e da tua vontade. Pelo teu Espírito Santo, abre os nossos corações e dá-nos a tua verdade. Dá-nos a revelação, a iluminação do nosso entendimento para discernimento da tua revelação a todos e cada um de nós. Dá-nos entendimento, Senhor, e dá-nos coragem para obedecermos a Tua palavra e acatarmos a Tua voz. Dá-nos ouvir a Tua voz e dá-nos a coragem para respondermos a ela. Nós te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Eu confesso que quando começamos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, e se as minhas contas estão corretas, este é o 33º momento quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. 33 reflexões em Atos dos Apóstolos. Eu confesso que quando comecei a estudar os Atos dos Apóstolos, em busca de discernimento do cristianismo na sua expressão mais pura possível e mais próxima da experiência original dos primeiros cristãos, eu sabia, tinha por certo, que a diferença do que aqueles primeiros cristãos viveram em relação àquilo que vivemos hoje, mesmo nós nos confessando cristãos, era grande. Mas eu não imaginava, e sequer me passou pelo mais remoto pensamento, quão grande era essa distância. A distância é tão grande que eu chego a desconfiar se aquilo que estamos vivendo hoje, como expressão histórica do cristianismo ou do movimento de nosso Senhor Jesus Cristo, não é também uma forma de paganismo. Se nós não somos pagãos, envernizados de cristandade. E se o movimento de Jesus contemporâneo não carece de uma evangelização tão radical quanto essa evangelização protagonizada por Paulo apóstolo em Éfeso, e se de fato não seria legítimo que fizéssemos um levante. E eu, na verdade, não estranharia se aquilo que nós chamamos hoje de Igreja Evangélica Brasileira levasse Paulo à praça pública para apedrejá-lo, acusando-o de herege. Porque quando lemos Atos 19, este incidente na cidade de Éfeso, e comparamos a multidão que se devota a deusa Ártemis e os discípulos de Jesus que confrontam a religiosidade pagã de Éfeso com a Igreja Evangélica no Brasil, nós nos parecemos mais com uma multidão que está no templo de Ártemis. Quem nos favorece e possibilita esta percepção, estranhamente, é um comerciante pagão, de nome Demétrio. Este homem era um artífice, um ourives que fazia miniaturas de prata do templo da deusa pagã Ártemis. E ele reúne os vendedores dessas miniaturas, os comerciantes que estruturaram a sua vida e seu lucro ao redor desta idolatria pagã, e os adverte de duas realidades. A primeira é que a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo E o volume de conversões à pessoa de Jesus Cristo, como na linguagem do apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, que a conversão a Cristo implica abandonar os ídolos para seguir somente a Deus, o Deus verdadeiro. Esse Demétrio, ele percebe que a conversão de tantas pessoas a Jesus Cristo e ao Evangelho pregado por Paulo apóstolo e seus companheiros pode levar o mercado pagão à bancarrota. As pessoas que se devotam a Artemis e compram as miniaturas de seu templo, os colares com suas imagens, as fitas com seu nome bordado, quando se convertem a Jesus, param de comprar. E parece que o que está acontecendo em Éfeso é que a conversão de pessoas a Jesus Cristo é em volume tão grande que abala a estrutura econômica desse mercado religioso pagão. O Demétrio enxerga isso. Ele enxerga isso e faz logo uma reunião com os trabalhadores, os artífices e os comerciantes desses artefatos religiosos pagãos, dizendo: olha, nós temos que calar esse indivíduo chamado Paulo, porque ele vai nos levar à falência. Mas esta é a observação mais simples, óbvia e superficial que esse Demétrio faz. Porque a segunda observação é mais profunda, e esse comerciante pagão da cidade de Éfeso é capaz de fazer uma análise da estrutura da religião mais correta, mais exata do que a maioria dos teólogos, inclusive, e infelizmente, cristãos, atualmente é capaz de fazer. Porque ele diz o seguinte: não apenas a nossa profissão está em perigo, mas no versículo 27 ele diz assim: mas também o templo da grande deusa Artemis, caso caia em descrédito, a própria deusa Artemis pode ser destituída de sua majestade divina. Ele está dizendo que existe uma deusa chamada Artemis, que para todos nós não é uma divindade, é um ídolo, é um deus. Paulo apóstolo chega na cidade de Éfeso apresentando o verdadeiro Deus. Esta deusa Artemis tem abaixo de seu status de divindade, isto é, de sua posição de ídolo, uma estrutura, um sistema, tem um templo, tem sacerdotes, tem atividades, mas tem também ao redor dessa estrutura, deste lugar, destes sacerdotes e destas atividades de adoração a ela como ídolo, tem também um grande comércio. Tem também um grande movimento de mercadorias simbólicas de sua pretensa divindade. E o que o Demétrio consegue enxergar é que quando você destrói o sistema, a estrutura, os objetos, os artefatos de um ídolo, você solapa os fundamentos de sustentação de sua falsa divindade. Em outras palavras, quando você tem um ídolo e constrói uma estrutura que faz com que esse ídolo que nada é ganhe elementos de concreção. Quando você tira isso que é concreto de debaixo do ídolo, o ídolo que nada é se dissolve. O que o Demétrio está falando foi exatamente o que Jesus ensinou. E foi exatamente o que Paulo pregou e o que todos os apóstolos pregaram em nome de Jesus. Porque o que Jesus ensinou foi que Deus, o Deus vivo e verdadeiro, ele prescinde do sistema, da estrutura, dos elementos simbólicos que o tornam concreto. O Deus vivo e verdadeiro não precisa de um templo, porque o Deus vivo e verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não precisa de um lugar. Ele não precisa de atividades sagradas. Ele não precisa de elementos simbólicos. Não precisa. E Jesus disse: derrubem esse templo. Acabem com essa estrutura sacerdotal. Parem com suas festas. Busquem a Deus em espírito e em verdade. Estevão disse isso quando foi martirizado. E Paulo, quando chegou em Atenas, também disse: Deus não está confinado a um lugar, não está confinado a uma atividade, Deus não precisa de elementos simbólicos de intermediação. Se você tirar de debaixo de um ídolo seu sistema de concreção de sua pretensa divindade, seus templos, seus sacerdotes e sacerdotisas, seus cultos, seus altares, e se você tirar seus artefatos, esse ídolo se dissolve, porque ele nada é. Mas se você tirar de debaixo do Deus vivo e verdadeiro o templo, os sacerdotes e as sacerdotisas, os cultos, os artefatos religiosos, ele não se dissolve, porque ele é real e, na verdade, ele é a própria realidade. E impressionante que um comerciante pagão enxergou isso. Se nós deixarmos esse Paulo continuar destruindo o nosso comércio e nós pararmos de vender santinho, correntinha, vela, fita, caderno, Bíblia com capa jeans, Bíblia com capa cor-de-rosa, Bíblia com capa de couro, Bíblia com bolsinha. Se nós pararmos de vender adesivo, se nós pararmos de vender enfeites para retrovisor de automóvel, a deusa Artemis vai perder seu status de divindade. Vai ser destituída de sua majestade divina. Porque um ídolo precisa de um sistema, de uma estrutura que sugiram, que deem a impressão de que ele, ídolo, é alguma coisa, quando na verdade ele nada é. Eu estive recentemente em Israel e mais precisamente na cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, que considero o lugar geográfico de maior densidade religiosa do planeta Terra. Porque Jerusalém é o ponto de encontro de três das 5 maiores religiões da humanidade. Tirando o budismo e o hinduísmo, em Jerusalém se encontram o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Lá em Jerusalém há o Muro das Lamentações. O pouco que sobrou do templo, do tempo de Jesus. E lá no Muro das Lamentações, os judeus ortodoxos, especialmente, vestidos de preto, com chapéu preto, com seus filactérios, se aproximam desse muro e se postam em pé e curvam seu tronco para frente e para trás num movimento pendular, repetem suas orações e leem trechos da Torá e passam ali horas e horas e horas invocando a Yahvé, ali no Muro das Lamentações em Jerusalém, horas e horas. Mas acima do muro, logo acima, há a esplanada do templo, onde esteve o templo de Salomão e onde esteve o templo reconstruído por Zorobabel e que agora sustenta a mesquita de Omar, que cobre a pedra onde, supostamente, ou onde o Islã afirma que Maomé recebeu a revelação de Alá e escreveu o Corão. Ali em cima do Muro das Lamentações, tem um muro, os judeus orando, e se você olhar para cima um pouquinho, o muro acaba, começa um grande platô que é a esplanada do templo e tem uma mesquita. Uma mesquita onde os islâmicos estão invocando Alá. Aqui embaixo estão os judeus invocando Yahvé. Em cima estão os islâmicos invocando Alá. Porque você sabe que para a fé islâmica, Alá é o único Deus e Maomé é o seu profeta. E você sabe que eles precisam celebrar os seus rituais religiosos. Eles são radicais, tanto quanto ou mais do que os judeus ortodoxos. E eles estendem um tapete, inclinam-se, prostram-se até o chão, encostam a testa no chão, voltados na direção de Meca, necessariamente na direção de Meca, e fazem suas orações 5 vezes ao dia. Aí estão 2 bons e grandes exemplos de sistema religioso, estrutura religiosa, artefato, elemento simbólico de mediação com o divino. Alá deve ser invocado por um homem ajoelhado num tapete, e deve ser invocado por um homem inclinado na direção de Meca, e deve ser invocado por um homem inclinado na direção de Meca, depois que esse homem se purificou, isto é, lavou as suas mãos e antebraços 3 vezes, os seus pés e tornozelos 3 vezes, o seu rosto 3 vezes e depois a cabeça, o cabelo, apenas 1 vez. Precisa ser assim. Os judeus ortodoxos, com o Torá, com sua veste típica, no Muro das Lamentações, com o Torá, invocam Yahvé. E se você tirar o muro, tirar o Torá, se você tirar o Shema, que é a oração do Deuteronômio, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Se você tirar o Shema, o judaísmo se dissolve. se você tirar o Corão, se você tirar a água da purificação, se você tirar Meca, o islamismo se dissolve. Porque Yahvé precisa de um templo e os judeus aguardam o momento de reconstruir o seu templo. Alá precisa de seu rito. E foi ali, naquela terra, que Jesus disse que Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Mas se você andar pelas ruas de Jerusalém hoje, e se você visitar a chamada Terra Santa hoje, você vai se deparar com os lugares sagrados da fé cristã. Você pode ir a Belém, onde você vai encontrar um templo cristão que atenderá pelo nome de Igreja da Natividade. Você poderá ir a um calvário, onde encontrará um templo cristão que atende pelo nome de Santo Sepulcro. E por todos os lugares sagrados que você for, considerados assim para a cristandade, você vai encontrar um templo cristão, ou católico apostólico romano, ou ortodoxo. E se você pensa que o ritualismo do Islã e que o ritualismo do judaísmo é maior do que o ritualismo dos templos cristãos, ledo engano. Há tantos penduricalhos e tantos credos e tantos sacerdotes togados nos templos cristãos, tantos elementos simbólicos, tantos artefatos simbólicos cristãos, que eu até sugeriria, em maior número e em maior complexidade, ou no mínimo não ficam devendo nada para ninguém mais. Ao mesmo tempo em que Jerusalém é o epicentro de maior densidade religiosa do planeta, na minha opinião, é também a cidade símbolo dos maiores distanciamentos humanos do nosso planeta. De ódio religioso, ódio racial, disputas políticas e econômicas, em que os templos religiosos convivem com artefatos bélicos, com alarmes e sirenes, e com exércitos. E a coisa é tão complicada que se o Deus invocado no Muro das Lamentações atender as preces que lhe são feitas, o povo que ora em cima na mesquita está lascado. E se o Deus que é invocado na mesquita atender as preces que lhe são feitas, os poucos que estão orando no Muro das Lamentações são fulminados, são banidos da existência. E pior, o Deus dos cristãos, que atende pelo nome de God, também manda matar e invadir territórios e soltar bomba em cima do mundo muçulmano. E quando eu volto de Israel, em estado de choque, eu precisei tempo para depurar essa confusão efésica, quase que é. Quando tive que depurar essa confusão efésica, eu cometi o erro que é um erro recorrente, quase que um vício, de ligar a televisão no sábado de manhã e ouvir um pastor evangélico, num programa evangélico, dizendo o seguinte: eu vou liberar sobre a sua vida a unção da prosperidade e da riqueza. E lhe garanto que num período de 6 meses, de hoje até o dia 4 de janeiro de 2010, todas as promessas que Deus fez para a sua vida e que ainda não foram cumpridas, serão cumpridas. Em 6 meses. Mas para isso você precisa depositar nessa conta que aparece embaixo no seu vídeo, a quantia de R$ 900. R$ 900. R$ 900. Por que 900, você perguntaria? Porque estamos em 2009? Fosse 2008, seriam 800. Fosse 2007, seriam 700. E eu coloquei a mão na cabeça, eu disse: meu Deus do céu. De quarta até ontem, eu viajei, fui para Recife e João Pessoa. E como você sabe, o vício segue o viciado. Eu liguei a televisão. Você não vai acreditar, eu liguei a televisão. E tinha lá na televisão, lá em Recife, um pastor evangélico dizendo: traga-me a chave da sua fábrica, porque eu vou ungir a chave da sua fábrica. E na segunda-feira, quando você abrir a porta da sua fábrica com a chave que eu ungi, você estará abrindo a porta da prosperidade para o seu negócio. E eu disse: meu Deus do céu, quanto mais eu fujo de assombração, mais assombração aparece. Por quê? Você vá a Conde de Sarzedas, e você vai ver o templo da deusa Artemis. Você vai encontrar. Porque nós, evangélicos, isto é, cristãos, de tradição reformada, protestante, evangélica, nós, evangélicos, nós somos também um mercado. E nós perdemos a noção por completo da distinção entre ministério e negócio. E nós construímos também uma estrutura religiosa com nossas grandes catedrais. Nós devolvemos ao status de seres extraordinários e especiais e com prerrogativas espirituais exclusivas, pessoas comuns, e as chamamos de apóstolo, bispo, bispa. Tem um cara que se auto-intitula pai apóstolo e que expediu um documento dizendo que ele é o único no Brasil que tem autoridade para ungir apóstolo. Mas nós também os chamamos de pastores, pastoras, profetisas. Chamamos carinhosamente de tia. É tia isso, tia aquilo. A tia fulana de tal vai orar pelo senhor, pastor. Como se a oração da tia pudesse mais em seus efeitos. Nós construímos também o nosso comércio religioso. E colocamos Deus é fiel em tudo que foi coisa que a gente pôde carimbar. E criamos bonequinho e criamos um monte de treco que serve para enriquecer gente. E também nós comercializamos descaradamente os nossos artefatos, os nossos instrumentos simbólicos da nossa fé cristã. Aí eu fico pensando, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque Deus não é um Deus feito por mãos humanas. Lá em Éfeso, Paulo apóstolo pregava que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. E eu fico pensando, se nós, com o nome certo, a saber, Jesus, com o livro certo, a saber, a Bíblia Sagrada, se nós também não estamos cativos desse sistema religioso pagão. E infelizmente não sou o único. E mais infelizmente não sou o primeiro a pensar assim, porque Frank Viola escreveu um livro que está chegando em português agora, cujo título é Cristianismo Pagão. Cristianismo Pagão. Por isso é que hoje de manhã, e pela graça de Deus também agora à noite, os meus olhos se encheram de lágrimas mais uma vez quando eu cantei Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter de andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. Em agradecida e suplicante oração. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter de andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus, então, mente e coração guardará em Cristo Jesus. Eu tive o meu coração cheio novamente dessa percepção da cruz do Calvário que estende a sua sombra sobre toda a terra e sobre toda a humanidade. E que cobre com sua sombra todo e qualquer coração, todo e qualquer ser humano, que por causa dela, sombra da cruz do Calvário, pode invocar ao Deus vivo e verdadeiro, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer roupa, de qualquer jeito. Mesmo quando você está fazendo aquilo que lhe é mais vergonhoso, invoque o Deus vivo e verdadeiro. Porque a sombra da cruz do Calvário está sobre você. Mesmo quando em pecado, invoque o Deus vivo e verdadeiro, porque a sombra da cruz do Calvário está sobre você. De terno e gravata, invoque o Deus vivo e verdadeiro. Pelado, invoque o Deus vivo e verdadeiro. Porque a sombra da cruz está sobre você. Com tapete, sem tapete, virado para o norte, virado para o sul, balançando, deitado, em silêncio, invoque o Deus vivo e verdadeiro, porque a sombra da cruz está sobre você. É só a sombra da cruz e mais nada. Sem talão de cheque, sem corrente, sem montanha, sem pastor, sem tia, sem apóstolo, sem dízimo, sem culto, sem banda, sem nada. Só a sombra da cruz do Calvário. Isso é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que quem pregou para nós hoje à noite foi um pagão de Éfeso, chamado Demétrio. Ele entendeu. Ele entendeu. Ele disse, se o movimento de Jesus vingar na história, e esse pessoal realmente acreditar que basta buscar a Deus em espírito e em verdade, acabou a possibilidade de manipulação, controle, comércio, em nome de Deus. Porque toda consciência será livre e todo ser humano terá livre acesso ao Deus vivo e verdadeiro, mesmo que não saiba seu nome, mesmo que não esteja no seu templo, se suspirar em busca do Deus vivo e verdadeiro, se suspirar em espírito e em verdade, não precisa ser nem no monte, nem na mesquita, nem no muro, nem no templo batista, nem no templo presbiteriano. Se suspirar em espírito e em verdade, o Pai receberá esta verdadeira e legítima adoração, porque a sombra da cruz se estende até os confins da terra e sobre toda a raça humana, criação para a glória de Deus, o nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe. Como é bom poder, aos pés da cruz, depositar este meu fardo, pesado e árduo de carregar. E eu acho extraordinário que essa canção que vamos repetir agora, vamos ficar em pé e vamos cantá-la novamente. Esta canção que vamos repetir agora, ela termina dizendo como é bom poder invocar o Deus vivo e verdadeiro à sombra da cruz. E termina dizendo como é bom saber. Como é bom saber. Nós sabemos. Nós somos diferentes daquela multidão na cidade de Éfeso. Aquela multidão que a maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Nós sabemos porque nós estamos aqui. Nós sabemos que estamos à sombra da cruz. Nós sabemos. E aqueles que ainda não sabem, eu oro que Deus abra o entendimento, desvende os olhos e liberte as cadeias do coração para invocar a Deus em espírito e em verdade, à sombra da cruz. Aproveite esses instantes. Deposite ao pé da cruz o seu fardo pesado e árduo de carregar. Saia para uma semana abençoada. Saia leve, tendo deixado o seu fardo ao pé da cruz. Amém.